minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e quatro minutos, Bastidores do Poder no ar. Muito obrigado aí pela audiência, você que está nos proporcionando uma carona aí na sua viagem, no seu carro, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela audiência, juntos vamos até as 16h com os nossos convidados, dividindo várias pautas com você, que nos dá o prazer da audiência, né? Você pode enviar a sua mensagem, opiniões, críticas, sugestões, 992010949, 992010949, e pelo Facebook, você coloca aí Band RS, tem as imagens dos nossos estúdios aqui com os nossos convidados, você participa também conosco. Bastidores do Poder, que tem na produção José Carlos Roque, na mesa de áudio Matheus Araújo, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde agradável, né? Tempo um pouco nublado, sol volta, vai, vem, enfim, mas é terça-feira de carnaval. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, nessa tarde agradável, 2h06, vereador em Porto Alegre, Moisés Barbosa, vereador do PSDB, vereador muito atuante aqui no parlamento em Porto Alegre. Primeiro mandato, mas com uma atuação de quem está com vontade de fazer política do século XXI. Chega daquele baixo maquiavelismo insuportável, né? Daquele discursinho batido, temos que sentar ao redor de uma mesa, consenso. Olha, esse sentar ao redor de uma mesa e consenso, do diálogo, o povo brasileiro e o gaúcho está cansado, pois enterraram esse país, colocaram ele aonde ele se encontra neste momento, esse estado e essa cidade, sentando ao redor de uma mesa com o diálogo, e aí chama o padre, a freira, chama todo mundo e bota na conta do povo. É assim que eles fazem, né? Então é o seguinte, agora é tolerância zero para políticos mequetrefes, mentirosos, gigolô de partido político, gigolô de dinheiro público, essa conversinha, vamos sentar ao redor de uma mesa, com diálogo, enfim, enterrou esse país, e comigo, que faço jornalismo polêmico, crítico, opinativo, é tolerância zero, o povo cansou. E a Band, eu tô do lado do povo, a Band briga por você. Recebendo com muito prazer também um dos grandes deputados que nós temos em Brasília, uma grande revelação, nunca se filiou em partido político, nunca teve envolvimento com política, um homem de carreira da Polícia Federal que está dando show pela qualidade, pela competência, pela dedicação, dentro do Congresso Nacional. Deputado Federal, Ubiratã Sanderson, são os nossos dois convidados nesta tarde. Nós temos várias pautas para dividir com você até as 16h. Vereador Moisés Barbosa, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo. Antes disso, deixa eu mandar um abraço ao policial rodoviário federal, que está se recuperando, policial rodoviário federal, comandante Marne. E eu vou fazer um pedido aí para o hospital da Unimed. Só pode as visitas, final de tarde, início da noite, enfim. Eu quero visitar o coronel, o nosso comandante Marne, e me abra um espaço aí de manhã para me dar um pulinho lá, fazer uma visita lá, o nosso policial rodoviário federal. Estou pedindo excepcionalmente para fazer uma visita médica. Não é para levar vantagem em nada, porque eu não faço isso, não. Um abraço, Marne. Se recupere, tenho certeza que breve estará aí andando novamente. Moisés Barbosa, seja
bem-vindo. Uma satisfação enorme estar aqui. Minha saudação inicial ao Milton, ao Sanderson, todos os ouvintes. É uma honra gigantesca estar aqui no programa Bastidores no Poder. E aproveitando a questão da tua vontade de visitar, um abraço a todos os servidores da segurança pública que no Carnaval, na Polícia Rodoviária Federal e em vários outros lugares cuidam das nossas vidas, da população. E eu quero reforçar a sua manifestação inicial. Carnaval na Cidade Baixa. Só sabe o que passam os moradores da Cidade Baixa, os próprios moradores, há anos. Esse mimimi, essa história de coitadismo. O carnaval organizado, os blocos, estão acontecendo maravilhosamente bem. Parabéns às pessoas que se organizaram, aos blocos, às famílias. Aquela coisa salutar que eu no interior tive, do carnaval quase que de salão, do Bandeira Branca, amor. Agora, a baderna, a arruaça, o livre comércio de drogas, a violência. Bandeira Branca.
É o vereador aqui.
É, lá, clube, certo?
Eu cantava assim, vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Mas daquele tempo romântico, né?
Sim, no interior, carnaval tempos, de clube. Né? Agora,
quero um bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada. Sem ontem, hoje ou amanhã. Eu que pego o bonde de Ipanema. Depois. Ah, mas
olha só,
antigo,
Milton. Né? Deputado, só para dar um fechamento aqui. A cidade, nesses dois, três dias que teve, o pessoal da prefeitura fez a limpeza, o Ministério Público, os órgãos da prefeitura acordaram um horário, que é um horário salutar e tal. Agora, compactuar com arruaça, comércio de drogas, quebra-quebra, e o que a gente vê, os moradores
jogando garrafa sofrem, nos policiais, atacando os policiais, e aí depois...
E recriminar ainda o servidor da Brigada Militar, que vai lá fazer o trabalho. Olha, só conversando com os moradores da Cidade Baixa para se entender o que passa lá.
Comandante Mor, olha aqui, ó, quando o Milton Cardoso encheu o isopor dele de cachaça, e pegar o carrinho dele e parar ali na Cidade Baixa, levantar o porta-mala, abrir o porta-mala e tocar-lhe o som, sabe o que o senhor tem que mandar fazer com o Milton Cardoso, o comandante Mor? Diga para ele, olha, isso aqui não pode. Mas ele vai insistir. Aí sabe o que é, comandante Mor? Borracha, maçarico. É, não tem colher de chá, chega. Chega de coitadismo. Deputado federal Sanderson, deputado, está fazendo um trabalho extraordinário. Lembrei do senhor ontem, quando chegou uma notícia aqui, que um condenado, em segunda instância, vai viajar agora de novo para a Europa, às custas do povo brasileiro, com dois seguranças, com passagens diárias. Olha, um absurdo. Eu estou dizendo isso porque, quem não sabe, o deputado Sanderson tem um projeto de lei na Câmara Federal para acabar, desde a época do Sarney até agora, com essa orgia com dinheiro público, porque eu não sei se você que está aí do outro lado do rádio tem conhecimento. Todos os ex-presidentes da República têm passagens, dois automóveis para cada um, com gasolina, com dois motoristas, com dois seguranças, com dois assessores, tudo por conta da FIFA. É você que paga essa conta. E agora o Luiz Inácio vai para a Europa, só no Brasil mesmo, né? Esse serviço jurisdicional brasileiro é de dar vergonha, viu? E é um dos mais caros do nosso planeta. Seja bem-vindo, deputado Sanderson.
Olá, Milton Cardoso, vereador Moisés, senhores ouvintes da Rádio Bandeirantes, para mim sempre motivo de orgulho estar aqui contigo. E essa notícia que tu acaba de passar aí, Milton, só reforça a necessidade, a urgência de nós, de uma vez por todas, acabarmos com essa farra, e é uma farra que já dura muitos anos, a lei dos anos 80, que ex-presidentes podem contar com um séquito de secretários, motoristas, carros blindados oficiais. O custo para o Brasil, para essa brincadeira, chega hoje, por ano, 6 milhões de reais. 6 milhões de reais para 6 ex-presidentes brincarem com o dinheiro público. Então nós apresentamos um projeto de lei, eu tenho falado com inúmeros deputados, claro que tem deputados que por uma série de razões não quer manter esse privilégio, por razões aqui que, se eu for comentá-las, eu vou ficar aqui uma hora. Mas a boa parte dos deputados concorda com o projeto que eu apresentei, só que precisamos pautar. Tem que pautar o projeto, tem que pautar, botar para votar no plenário. É uma lei ordinária, não é nem lei complementar. É um quórum, o quórum não precisa nem ser qualificado. Mas precisamos que o senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, paute o projeto tão logo ele saia da comissão, para que esse absurdo, que na verdade chega a ser até uma espécie de um desacato à população brasileira.
Deboche, né?
Isso é um deboche. Deboche. Eu chamo de,
a Dilma viajando por toda a Europa falando mal do Brasil e os brasileiros pagando a conta.
Nós temos seis ex-presidentes hoje que estão com essa festinha, com essa farra, com dinheiro público, e aí tem um exemplo, até alguns acham que é piada, mas não é, isso é verdade, eu comentei já aqui no teu programa, Milton.
Ah, eu queria que o senhor
parece piada, isso. Mas não é. É. Quando o Lula, preso na superintendência da PF em Curitiba, ele entrou, passou a ser preso da Polícia Federal, custodiado pela PF, em 7 de abril de 2018.
Uhum. Olha, escuta
dia
essa.
7 de abril. Dia, escuta essa. Dia 7 de abril. Dia 8 de abril, os colegas da PF, lá na superintendência, os plantonistas, né, verificavam dois carros oficiais pretos, com meia dúzia de senhores de terno preto, lá na frente da superintendência. Aí os plantonistas, os agentes federais lá da PF, foram, os senhores fazem o que aqui? Qual é a missão de vocês aqui? Não, nós estamos fazendo a segurança do presidente Lula. O Lula preso dentro da PF e um grupo de meia dúzia... meia dúzia de agentes públicos, porque eles são militares, né? Eles estão ali cumprindo ordem.
Sim,
né?
Parece
mas,
piada.
Mas são militares, membros do GSI, que estavam ali fazendo piada. A segurança de um preso. Ou seja, é o maior do deboche, né? Um vilipêndio.
Dois carros oficiais pagos pelo
ao interesse
povo,
público. E aí os policiais dizem, não, vocês não podem ficar aqui, não precisam ficar aqui, porque vocês não vão acessar a sede da PF, ele é preso sob nossa custódia, e nem que ele morra vocês vão ter acesso a ele. Aí eles não saíram. Teve que a chefia da PF em Brasília, o oficial GSI, pedir que eles se retirassem para evitar aquilo ali. Era um
constrangimento.
Um constrangimento,
deboche.
Até um deboche, né?
Deboche.
E aí foram retirados. E agora?
Eles hospedados em hotel em Curitiba, com diárias pagas pelos brasileiros, com dois carros oficiais, com gasolina, com tudo, os bonitões ali, né?
Que maravilha.
De paletó e gravata, fazendo a segurança de um bandido condenado em segunda instância, preso, cafajeste, preso na Polícia Federal. Mas não dá, o brasileiro não suporta mais isso.
Então precisamos aprovar esse projeto. Tem outros projetos lá, de minha teoria também, mas de outros deputados, que buscam acabar com uma série de regalias, uma série de abusos que não tem mais razão de ser. Nós
o
temos
senhor
aí,
tem um também para diminuir a despesa dos deputados.
Eu apresentei um projeto que diminui em 25% o valor do chamado cotão, cota parlamentar. Diminuindo em 25%, ainda todos os deputados terão todas as condições de levarem suas mensagens ao interior do Brasil, sem qualquer alijamento de atividade parlamentar, 25% a menos, e esse recurso, uhum, né, voltaria para os cofres públicos, sim, uhum, podendo ser destinado inclusive para questões sociais. Hoje, um deputado federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, recebe R$44 mil de cota parlamentar, isso sim. É para gastar...
Não, mas pare só um pouquinho, desculpa,
passagem aérea,
R$44 mil, se ele é um deputado simples deputado. Se ele é líder, presidente de comissão, se ele tem um cargo importante lá dentro, ele tem mais.
Se ele é membro da mesa diretora, se ele é membro da mesa diretora da Câmara, isso vale para o Senado também. Sim. Se ele é membro da mesa diretora, ele tem uma cota maior. Mas, então, deputados do Rio Grande do Sul, que é o estado mais longínquo, como também lá de Roraima, por exemplo, R$44 mil, aí ele vai usar tudo sob indenização, tem que comprovar com notas. Então, passagem aérea, combustível, alimentação... aluguel de avião, nós estamos vendo aí.
Meu Deus do céu.
Os camaradas alugam um aviãozinho para fazer viagem finais de semana, enfim. tudo com dinheiro público. Então eu apresentei o projeto para diminuir em 25%. Eu acho que poderia diminuir até mais. Se eu diminuísse em 50%, ainda tinha espaço. Uhum. Mas apresentei para 25%, justamente para não querer radicalizar, apesar de que o momento até poderia ser propício a uma radicalização, mas eu apresentei 25%. Vamos ver se esses dois projetos tramitam e precisam tramitar de forma célere, rapidamente, porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, precisam dar uma mensagem desde as eleições de 18, em outubro de 18, a população deu uma mensagem para os congressistas. Até agora, os congressistas não deram uma mensagem positiva em contrapartida à população. Uhum. Ao contrário, 2019 foi o ano do deboche. Nós aprovamos lá, não com meu voto, mas a Câmara aprovou, sim, o Congresso aprovou, lei de abuso de autoridade, que praticamente enterra a Operação Lava Jato, ou Operações Lava Jato. Ela é uma pá de concreto, uma pedra de concreto em cima dos operadores da PF, Ministério, sim, Público, etc. Aprovamos, não com meu voto, mas a Câmara aprovou, a retirada do COAF do Ministério da Justiça e da PF. Aprovamos o fundo, o aumento do fundo público eleitoral. Agora, em 2020 ainda, nós tínhamos mais uma chance de, entre aspas, limparmos a barra perante a população, e essa chance foi jogada no lixo. Quando um deputado chamado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, já é investigado, já é indiciado, ele é integrante de uma quadrilha, seria o líder de uma quadrilha, de uma organização criminosa que pratica corrupção lá na Paraíba. E esse deputado, então, foi afastado pelo Senado Federal das funções de deputado federal.
Pelo STF. O Celso de Mello que deu
o afastamento. Então foi feito o afastamento, porque ele não tem condições de desempenhar uma função desse tamanho, sendo um líder de uma quadrilha criminosa. Pois a Câmara foi lá e derrubou. Óbvio, não com o meu voto, mas derrubou a decisão do STF. Derrubou a decisão do STF e botou aqui, ó. Não. Os deputados aprovaram, na sua maioria, que esse sujeito, mesmo sendo um líder de uma quadrilha organizada, continuasse dentro da Câmara Federal. E isso eu até argumentei. Mas, senhores, é uma medida preventiva que pode vir até a favor dele. Porque ele, não estando mais na Câmara, ele pode se dedicar exclusivamente a provar a sua inocência. Né? Mas ele não continua sendo deputado federal, mesmo tapado de acusações, bandido. Corrupção. E olha aqui, para o Supremo. E
sabe quem são os deputados do Rio Grande do Sul que votaram a favor da permanência
quem?
Desse canalha? Afonso Mota, PDT, Alceu Moreira, MDB, Bongás, PT, Carlos Gomes, Republicano, Darcísio Peronde, MDB, Giovanni Cherini, PL, Giovanni Feltz, MDB, Henrique Fontana, PT, Marcelo Moraes, PTB, Dionilson Marcon, campeão de gastos na Câmara do Rio Grande do Sul, PT, Maria do Rosário, PT, Maurício Dietrich, PTB, Márcio Biocchi, MDB, Nereu Crispim, PSL, isso não é novidade, Paulo Pimenta, esse também não, PT, Pompeu de Matos, esse também não, PDT, Santini, PTB, esses deputados votaram pela permanência de um canalha corrupto na Câmara dos Deputados. Deputados gaúchos aqui, ó. Vem cá, quem defende bandido, o que que é pra mim?
Cara, Milton, enquanto tu falava aí, eu fiquei com o coração na boca. Graças a Deus não tem nenhum nosso. Dessa vez.
O PSDB não teve
nenhum. Não, dessa vez não tem.
Aqui o PDT tem dois. Ó.
Isso é absurdo.
Pompeu de Matos e Afonso Mota. Inclusive o Afonso Mota está convidado para vir aqui explicar sobre a Operação Zelotes. Se realmente ele tem o que a PGR está dizendo, que ele era o líder da Operação Zelotes, está convidado. O Darley está convidado para vir
isso
aqui.
Isso aí são...
Milton. Darley está convidado para vir aqui há mais de um mês e vou continuar todos os dias. Se ele acha que ele vai me matar no cansaço, que eu não vou... Todos os dias. Está na pauta. Darley, deputado federal, Vossa Excelência precisa explicar se tem ou não tem.
Milton, três mas isso são as raposas votando na permanência de mais uma raposa dentro do galinheiro para
isso
cuidar
é espetáculo,
dos galinheiros.
Isso aqui é uma vergonha. Está na hora de renovar esse Congresso Nacional. Olha aqui, Milton, ó.
Nós tínhamos um senador que não dá mais. Tinha um senador que estava preso. Ele saía da.
O Assir Gugax de Rondônia,
ele saía da cadeia e ia lá no Senado votava e voltava pra cadeia.
Sim, o carro do Senado saía da garagem com aquela placa bonita. O senador tem carro ainda, né? Em pleno século XXI, 2020, senador Lagia Martins, senador Luiz Carlos Reis, senador Paulo Paim, que bom, mandato de 8 anos, num carrão bacana, com a placa assim de bronze, senador federal, senador da república, vamos acabar com isso, o povo brasileiro não suporta mais isso. O povo brasileiro está pagando uma conta terrível, tem milhões de desempregados, vergonha na cara. Vão acabar com esse mandato de 8 anos de senador, com suplente, com carro oficial. Não dá mais, deputado Sanderson, vereador Moisés. Tem vereador com carro aqui, o presidente da Câmara tem carro oficial, prefeito tem carro oficial nos municípios e com segurança. Mas que país é esse?
Uma máquina pesadíssima.
Tá louco.
Uma máquina pesada, cara. E sempre saiu uma matéria fazendo a comparação.
Deputado Santos, desculpa, depois o senhor só me ajuda. Onde está o PLS da prisão em segunda instância? Pelo amor de Deus, orienta.
É uma PEC, né? Na verdade, é a PEC 115.
Tinha o PLS 166, se não me engano.
Não, mas agora é uma PEC que, inclusive, eu sou membro da comissão. Foi criada. A PEC saiu da CCJ.
Uhum.
Foi aprovada e agora foi criada uma comissão especial. A comissão especial, da qual eu faço parte, nós temos que apresentar um relatório. Esse relatório tem que ser votado e, em sendo aprovado, a PEC vai, em tese, porque isso depende também da vontade política dos líderes, mas em tese vai para o plenário. E essa PEC, então, ela acaba com a obrigatoriedade de um sujeito ser condenado em quarta instância para só então ir para a cadeia. E aí, esse tempo, num debate, Milton, ainda na CCJ, né? Uhum. Nós comentávamos... Não, desculpa. Foi quando o ministro Sérgio Moro. Quando o ministro Sérgio Moro esteve lá na Câmara, numa audiência pública, e nós...
A última?
A última vez. Falávamos...
Que aquele Glauber, aquele imbecil... Chamou o ministro de líder de milícia e atacou o ministro.
Eu só toquei nesse assunto porque o deputado disse que 2019 foi um ano ruim, me lembrei ainda da pérola da prisão de segunda instância.
Milton, chamar de imbecil é pouco.
Mequetrefe.
O cara,
canalha.
Simplesmente, ele brinca com o povo brasileiro, né? E o próprio ministro Sérgio Moro, que é uma pessoa absolutamente equilibrada, ele perdeu a paciência, que ele falou assim, o senhor é um desequilibrado e o Congresso não merece uma pessoa igual ao senhor. O ministro Sérgio Moro me surpreendeu até, porque ele dificilmente sai da linha. Uhum. Mas aquele dia, produto do ataque gratuito, o ministro Sérgio Moro saiu das tamancas e disse, o senhor é um desqualificado e não merece ser deputado federal. Mas aí, no debate com o ministro Sérgio Moro, eu, na minha manifestação, disse que enquanto países civilizados mundo afora, e aí eu posso aqui enumerar uma dúzia de países em que se discute a prisão após a primeira instância. Primeira instância.
Claro, óbvio.
Próprios Estados Unidos, Argentina também tem casos, Europa, a maioria dos países, crimes violentos, já a partir da primeira instância o sujeito se recolhe. E ele vai provar sua inocência recolhido, preso. Primeira instância, então. Enquanto a maioria dos países civilizados discute-se sobre primeira instância, nós aqui estamos perdendo o nosso tempo para discutir sobre quarta instância. Se depois da quarta instância, vagabundo, corrupto, traficante, pedófilo, latrocida, porque é para todo mundo, pode ser preso depois da quarta instância. Isso aí é um deboche contra a população brasileira. Não, não dá para aceitar. Então, Na minha visão.
Na realidade, enquanto eles lá fora buscam a tolerância mínima, a gente debate a tolerância máxima com o criminoso.
Até nós, nessa audiência, comentamos que um doutrinador italiano do direito, chamado Beccaria, diz, ou dizia, que ele é doutrinador, isso há 300 anos, dizia, há 200 anos, dizia que mais vale a certeza da punição do que o quantum da pena. Então a pena não precisa ser tão grande, desde que haja a certeza da punição. Aqui no Brasil, nós não temos nem pena elevada e nem certeza da punição.
A certeza aqui é da impunidade.
Exatamente. Então nós temos aqui penas baixíssimas e certeza da impunição. Porque o sujeito que comete um homicídio, ou aquele que rouba a Petrobras, por exemplo, ele só irá para a cadeia depois da chamada quarta instância, que é primeiro e segundo grau, que seria o duplo grau da jurisdição, e depois ele tem direito hoje a um recurso para o STJ, se tiver dinheiro, e colarinho branco todos têm dinheiro, STJ e depois STF. Então, para o camarada, né, um Lula da vida, ser recolhido a uma cadeia, a um presídio, em vida ele não iria. Isso é 30, 40 anos. Ele só foi preso porque um juiz de primeiro grau, ele não tinha mais foro privilegiado, decretou a prisão, inclusive alegando motivos de ordem pública, que são aqueles motivos da prisão preventiva.
Do Sérgio Moro.
O Sérgio Moro.
E que deu uma pena para ele leve, que o TRF
aumentou em 3 anos. Aumentou em 3 anos. TRF então, nós aqui aumentou. Estamos ainda perdendo o nosso tempo.
E ele foi julgado, né, deputado? É bom que se diga. Por 21 juízes. Essa história de botar na conta do Sérgio Moro não existe. Não existe. 21 juízes julgaram Luiz Inácio. E vem mais coisas pela frente. Agora o cara está desfilando, foi lá no Papa.
Então nós, perdendo o nosso tempo aqui, brasileiros em geral, perdendo tempo para ver se vão botar o cara preso depois da quarta instância. E essa história do juiz de garantias, na verdade, é a quinta instância. Por isso que nós falávamos tanto que o juiz de garantias era mais um instrumento protelatório da execução da pena. Porque antes dele ser julgado, ele tem direito a um julgamento prévio, que é o juiz das garantias. Uhum. Depois o julgamento do juiz, que vai ser sentenciado, depois uma revisão num tribunal, no caso do Tribunal de Justiça aqui do Estado, ou no caso da Justiça Federal, no TRF. Aí depois, um outro recurso, STJ, recurso especial. Mais um recurso depois, recurso extraordinário, STF. Uhum. Ou seja, hoje, com o juiz das garantias, nós temos 5 instâncias. Nós estamos tentando, através dessa PEC, vereador Moisés, tentando através dessa PEC, diminuir de 5 instâncias para 2 instâncias.
É isso aí.
E botar bandido, corrupto.
Qual é a chance?
Na cadeia.
A chance...
com esse congresso é difícil.
Com esse congresso é complicada, a menos que a população pressione.
Vá pra rua.
Que a população pressione cada um dos seus deputados que são membros dessa comissão. Senhores, vamos votar...
Vá pra rua.
Vamos votar, e o quanto antes, para botar todo tipo de vagabundo, de corrupto na cadeia. E o detalhe, Milton, como é uma questão de direito processual, ela vale para todos os casos. Todos os casos que estejam em andamento já tem validade. Inclusive para o seu Lula e toda como diz essa cambada de mequetrefe que está aí.
Eu vou chamar o primeiro intervalo.
Mentindo pro povo brasileiro dia após dia.
Sim, eu vou chamar o primeiro intervalo. O que esperar? Por exemplo, olha aqui, ó, esses deputados gaúchos aqui que votaram a favor de um bandido permanecer como deputado, que o STF mandou afastá-lo da Câmara dos Deputados. O que que tu vai esperar de quem vota a favor da permanência de um bandido como o Afonso Motta, o Alceu Moreira, o Bongás, o Carlos Gomes, o Darcy Speronde, o Giovanni Cherini, o Giovanni Feltz, o Henrique Fontana, o Marcelo Moraes, o Dionilson Marcon, Maria do Rosário, Maurício Dietrich, Márcio Bialchi, Nereu Crispim, Paulo Pimenta, Pompeu de Matos, Santini. O que que tu vai esperar?
E tem alguma justificativa desse voto, declaração
justificativa,
de voto?
A justificativa é o papo, deve ser assim, o STF não pode interferir no legislativo, porque nós temos o mandato do povo. Quer dizer que se eu tenho o mandato do povo, eu posso fazer tudo. Eu posso ser bandido, corrupto, safado, né? Que não dá nada. Não, os tempos são outros, esses deputados vão pagar um preço caro na próxima eleição. Ah, vão ter que pagar. E outra coisa, o povo tem que ficar alerta e ficar atento ao seguinte. dois mandatos, o cara não fez em 8 anos, 3, 12 anos, não vai fazer mais. Dá uma verificada, meu amigo, minha amiga. Chega de manter parasitas, gigolôs dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Não fez em 8 anos, em 12, ela não vai fazer mais. Não, troca.
Em tudo que é lugar.
Faz uma aposta.
Em tudo que é lugar, na Câmara de Vereadores também.
Câmara de Vereadores também.
O cara não consegue fazer em 8.
Troca, tira fora, manda para casa, até porque eles sofrem muito com a umidade relativa do ar. Aqui é muito alta e lá é muito baixa e afeta a saúde deles, né? O Henrique Fontana já está no 6º mandato. Isso é ruim para a saúde dele, ele é um médico. A umidade relativa do ar aqui é muito alta, lá é muito baixa.
Eu tô, acho...
31 graus, eu vou chamar o primeiro intervalo.
Eu queria falar sobre...
Pode ser depois do intervalo?
Claro, não, só sobre a hipocrisia, que foi essa questão do general Heleno, que fez um comentário e fez um comentário...
Pode ser depois do intervalo.
Claro, claro. Fez
com
um
certeza.
Comentário, assim...
Chamando o Nereu Crispim, um deputado de baixo clero, né? Um coitado, né? Veio até aqui na direção da Band me denunciar. E eu estou dizendo para os ouvintes saberem. Ah, não, porque eu chamei de mequetrefe e é mequetrefe mesmo, para mim. Tá? Desafiando o general Heleno para ir ao salão. Vem aqui, machão, no salão verde da Câmara me encarar. Mas vem cá, quem é esse cara, rapaz? 2h35, 31 graus. Vai vir de novo na direção da Band ou vai a São Paulo lá pedir a minha cabeça. Pode ir, Nereu Crispim. Não tenho medo de ameaças e muito menos dou importância. Até nem vamos falar no nome desse cara aqui que eu perco meu tempo. 31 graus, 2h35. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Dicas de verão Corsan.
A proteção da pele, do contato com o sol, é fundamental para aproveitar o verão com qualidade. Para isso, utilize protetor solar com o fator 15 ou mais. Ele deve ser aplicado cerca de 30 minutos antes de sair para a rua. Evite se expor ao sol no período entre 10 e 16 horas. O uso de chapéus e roupas de algodão também auxiliam a retenção dos raios ultravioletas.
Corsan e você, compartilhando o verão.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Neste 2020 tem muita novidade. Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. Fox 1.6 completo e conectado por apenas R$ 51.990. Nova Tiguan, com uma facilidade de verão. Taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 39 minutos, 31 graus a temperatura em Porto Alegre, uma tarde com sol aqui na capital gaúcha. Muito obrigado aí pela audiência. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, sempre com convidados qualificados, opiniões e a sua participação pelo 992010949. Sua participação pelo 992010949. Recebendo nesta tarde aqui nos estúdios da Bandeirantes, o deputado federal Sanderson, da Polícia Federal, e recebendo também o vereador Moisés Barbosa, vereador do PSDB na Câmara Municipal de Porto Alegre. O deputado que estava falando do general Heleno, e a questão, né, vereador Moisés?
Sim, sim.
A questão do general Heleno.
Causou estranheza a alguns. Causou estranheza a alguns.
Quem é que não sabe do achaque desses deputados?
Causou estranheza a alguns quando o general Heleno, que é um senhor de 70 anos, com uma vida.
General de 5 estrelas.
Uma vida pregressa ilibada, com brilhantes serviços prestados à sociedade brasileira, numa conversa próxima, não oficial, ele conversava ali e vazou. Pelos microfones da rede de internet que estava ligada, ele dizendo: pô, nós não podemos aceitar a pressão, a chantagem desses caras e tal. Pronto, já foi motivo para dizer que ele estava atacando o Congresso Nacional, que estava atacando a democracia. Uhum. Né? E aí nós vimos mais uma prova da hipocrisia que toma conta da sociedade brasileira e de boa parte da imprensa. Quem não sabe que desde sempre congressistas de todas as cores pressionam o chefe do Poder Executivo para agir nesse ou naquele sentido? Quem não sabe? Ou ele falou alguma novidade? E aí vários canais de comunicação: ah, o general Heleno está atacando a democracia. Não tem nada de ataque à democracia. Foi um comentário que ele fez não oficial, provavelmente soubesse que estavam os microfones ligados, ele não faria, porque isso não é uma fala para ser dita oficialmente. É uma fala de intramuros, mas revela, então, que muitas pessoas gostam de saber que a sujeira está debaixo do tapete e que essa sujeira fique ali debaixo do tapete, bem escondidinha, mesmo sabendo que o tapete está apodrecendo. Mas eles querem ver a coisa bonitinha, né? Aí já percebemos, e na mesma hora já houve manifestações de alguns parlamentares e líderes também políticos falando que isso era um absurdo, o general Heleno estaria indicando ou fazendo ilações contrárias ao parlamento, etc. Né? Então, lamentavelmente, mais uma prova da hipocrisia que toma conta do estamento nacional. Isso é ruim, porque o Jair Bolsonaro chegou com a equipe dele em janeiro de 2019 para fazer a troca do seletor, quebrar aquela marcha que vinha há muito tempo sendo marchada de forma não republicana, e ele falou: não, agora é do meu jeito, não vai ser mais assim. E as pessoas não compreendem que mudou o sentido, o azimute agora é outro. Só tem uma forma para retomar o azimute anterior. É em 2022, as pessoas escolherem um novo presidente com nova mentalidade ou com a mentalidade aquela antiga, e aí voltaremos ao toma lá da cá, ao chamado presidencialismo de coalizão, que parlamentares e o parlamento mandava dentro do poder executivo, e em contrapartida o executivo mandava no parlamento. Teve uma notícia agora, Milton, de que o Bolsonaro é o presidente desde 85, desde Sarney, é o presidente que mais derrotas teve dentro do parlamento brasileiro. Eu digo, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, sinal que a República está finalmente sendo medicada, sendo curada. Porque quando o Poder Executivo manda, como mandava no Lula, que o Lula chegou a aprovar 80% das suas medidas provisórias. E as pessoas aplaudiam. E hoje nós vimos por que ele aprovava 80%. Então, quando o Bolsonaro aprova só 30% das suas medidas e o Lula aprovava 80%, e nós sabemos que Bolsonaro é uma pessoa honesta e decente e o Lula é um corrupto condenado, nós percebemos que sim, o modelo precisa ser modificado e está sendo modificado.
Eu preciso,
agora, para isso as pessoas têm que compreender, né?
Eu tenho que ir a São Paulo. Tem que ir a São Paulo, RB News, 2h45. Vamos a São Paulo, RB News. Voltamos em seguida. Está aí o sinal da Band.
Quatro países europeus confirmam novos casos de coronavírus: Áustria, Croácia, Espanha e Suíça. Até agora, ao menos 10 países da Europa já têm registro da doença. No Brasil, ainda não há casos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, 4 pacientes estão sendo monitorados. A informação de Brasília com Ricardo Viula.
No último dia do Carnaval de Rua Brasiliense, foliões em busca de marchas irreverentes contra os poderosos e o politicamente correto se divertem no tradicional pacotão. O bloco ridiculariza tudo e todos desde 1978. O pacotão foi fundado por um grupo de jornalistas em protesto ao então vigente regime militar no país. De lá pra cá, nenhum político escapa às sátiras do bloco. Neste ano, o alvo da vez é o presidente Jair Bolsonaro, com ironias ao suposto laranjal do PSL e ao investigado esquema da rachadinha no caso Queiroz. Os foliões começam a se aglomerar e logo mais saem em desfile pelo centro da capital do país até às 9 da noite.
Chega a 170 o número de assassinatos no Ceará durante o motim de policiais militares que protestam por um novo acordo de reajustes salariais. Apenas ontem, 23 mortes foram contabilizadas no estado. A onda de violência continua e a paralisação de agentes de segurança chega ao 8º dia.
Ontem, informações com a repórter Gabriele Álvares.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não devem interferir nos desfiles dos blocos de carnaval nem nos discursos dos integrantes dos grupos. A recomendação foi emitida pela Defensoria Pública de Minas Gerais depois de uma denúncia de membros de coletivos que se sentiram intimidados. A PM nega a informação e alega que até o momento nenhum cortejo foi interrompido antes do horário previsto. Já os bombeiros disseram que a atuação durante o carnaval se restringe às ações de prevenção e combate a incêndio e pânico.
2h47.
RB News. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Atenção, aviso de utilidade pública. Nesta época de férias e veraneio, surgirão vários assadores fake. Atenção para não entregar o comando da sua churrasqueira para um aventureiro inexperiente. O verdadeiro assador gaúcho vai se apresentar com uma faca Dom Cássio Selaimen. Acesse loja.domcassioselaimen.com.br e entre para o Clube do Bom Assador.
Nesta quarta-feira, tem decisão no futebol da Rádio Bandeirantes. Inter e Tolima, com narração de Marco Antônio Pereira. Com bola rolando a partir das 21h30.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:50, 31 graus a temperatura em Porto Alegre. Tá valendo a companhia. Juntos vamos até as 16h. Lembrando a você que hoje à noite não tem a Voz do Brasil, o repórter Bandeirantes a partir das 20h, com os nossos convidados. 4 horas de repórter Bandeirantes nesta noite, com muitas pautas, os nossos convidados, né? E lembrando também que amanhã tem futebol. O futebol é na Bandeirantes. Você acompanha todos os detalhes aí de mais uma rodada da Libertadores, da pré-Libertadores da América. O Beira-Rio lotado, o Internacional vai passar pelos colombianos e vai seguir aí na Libertadores da América. Nesta tarde, recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, com muito prazer, o vereador Moisés Barbosa, do PSDB em Porto Alegre. Falou pouco até agora o vereador Barbosa. E o deputado federal Sanderson, da Polícia Federal, grande deputado federal. Eu vou colocar um para vocês aqui, que eu recebi, coloquei ontem no programa também para uma avaliação. Vejam a que ponto nós chegamos neste país com Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados, que negocia com Ciro Gomes e descaradamente Ciro Gomes dá detalhes aqui do que... Ele acertou com o Rodrigo Maia, contra o governo Bolsonaro.
Um presidente do parlamento e não do Bolsonaro. Digo, opa, aqui tem uma fresta para a gente atenuar danos e obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. E fui a ele. E ele me deu a palavra. E o outro compromisso é atenuar danos. Como é? A oposição de 130 contra 300, o rolo compressor vai lá e esmaga. A não ser que eu tenha a palavra do presidente da Câmara, que nomeia comissões, que indica lideranças, que compõe relatorias especiais. Por exemplo, o Rodrigo Maia entregou o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos.
Em que palavra o senhor quer dizer?
Ele cumpre. Cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje e ele está cumprindo exemplarmente.
Esse é o Ciro Gomes, irmão do Cid Gomes, aquele que agora tem uma nova atividade profissional, ele sobe, dirige retroescavadeira. Esse Ciro Gomes é aquele mesmo, que ia tirar todo mundo do SPC. E esse Marcelo Isso. Freixo é um canalha, se quiser tocar processo, pode tocar. É um canalha, que eu li um artigo dele ontem no Globo, com a maior cara de pau, esse cara dando um pau no presidente Bolsonaro e falando em democracia. Esse é o cara que fala em democracia, que defende a liberação das drogas, que defende a Venezuela, que defende Cuba, que defende a Coreia do Norte. É esse, essa gente aí.
Yeah. Deixa eu, aproveitando aqui até que fui provocado e realmente mais ouvi aqui o Sanderson no primeiro bloco. E esse trecho aí, para a gente conversar com o ouvinte, é um falastrão, porque ele é um falastrão, falando como funciona. E aí é o seguinte, o general lá, quando fala como funciona, tá errado. Agora, o Ciro Gomes fala como funciona e não tá errado. Aí a esquerda não bate, a esquerda daí acha que é só falar a palavra democracia. E não é democracia, é na realidade um jeito de amordaçar um governo e é aquela maneira mais sorrateira. Milton, honrando o título aqui do programa, Bastidores do Poder, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra muito a Câmara Municipal de Vereadores. Me lembra alguns partidos que às vezes se declaram independente, às vezes se declaram oposição, que já tramaram 4 vezes a tentativa de impeachment do governo municipal aqui, de maneiras sorrateiras, mentirosas, pegando laranjas. Né? O último pedido de impeachment foi uma vergonha. Os que assinaram depois acabaram admitindo que nem escreveram nenhuma linha, foram meros signatários. Foram pressionados, talvez, para uma oferta de emprego, as pessoas que estavam passando, de repente, por alguma dificuldade. E aí o bastidor do poder é nojento. O ouvinte tem que entender que é nojento. Eu assisti, tive desprazer de assistir, inclusive nesse episódio, as pessoas mentindo, fazendo, Sanderson, um teatrinho da presidência anterior da Câmara de Vereadores. Ai, acabei de receber aqui um pedido de impeachment. Quando o pedido já estava sendo redigido dentro da Câmara, sorrateiramente, há, sei lá, 4, 5 dias, todo mundo já tinha sido avisado. Aí a gente fica fingindo, fazendo um teatro. Ai, acabei de receber. Ah, foi protocolado às 10 horas. Engraçado, tive que ir na justiça pedir câmeras. Olha o absurdo. Eu sou vereador da capital. Eu tive que ir na justiça pedir as câmeras da área de uso comum, públicas da Câmara, para provar que os autores não entraram no horário que apareceu no protocolo num pedido de impeachment do prefeito da cidade. Era um partido, sim, aí eu vou dizer aqui, não tem nenhum problema, isso foi um embate público. A presidente Mônica Leal não cedeu as imagens, eu tive que ingressar na justiça comum, ganhei na justiça comum, ela não entregou o que o juiz mandou. O juiz mandou entregar de domingo, 24 horas de filmagem, de domingo até a quarta-feira, e foi se postergando para não se entregar, dando umas desculpas. Ah, porque na realidade, a verdade tem que ser dita. Não foi cumprida a medida judicial na sua integralidade. O que eu acredito? Que o contribuinte, quem paga o imposto, tem que ter acesso ao vivo no site. Eu quero saber o que está acontecendo na Câmara, entrar na página e ver. Sabe por que não queriam, Sanderson? Porque lá está provado que os autores, e aí agora o tempo é o senhor da razão. Está provado que os autores acabaram sendo ludibriados, eu acho, e acabaram falando a verdade. Quero, inclusive, parabenizar a atitude desses dois, dessa autoria, que foram lá e disseram: olha, nós fomos meros signatários quando foram chamados para a CPI, né? Foram chamados para a CPI e aí disse: olha, eu não vou lá testemunhar, né? Poxa, vai ter imprensa e tal, então eu vou falar a verdade. Escreveram: olha, fui apenas signatário, fui chamado na Câmara. E aí a vereadora Mônica, que era a presidente, e eu, olha só, ela vai, briga comigo, e vai em programa de rádio, e fala, quer me taxar como machista, porque toda vez que alguém não concorda, ou não concorda com o que ela diz, é machista, né? E eu acho horrível isso, porque eu conheço muitas mulheres, e as mulheres são bravas, verdadeiras, né? Inclusive, quero deixar muito claro aqui, que ela gosta muito de falar dos militares, né? Militar, se tiver que fazer uma afronta, quiser disputar ou fazer um pedido de impeachment, assina, a pessoa assina, bate no peito e compra. Não fica achando, né, subterfúgio. Então, eu quero deixar claro aqui, é um desabafo que eu faço ouvindo esse falastrão do Ciro Gomes, né, que declara ali abertamente que está de conluio com o presidente do Congresso, para tentar, através das comissões e do poder que um presidente do Congresso tem,
manipular a democracia interna do parlamento, do poder, para amordaçar e conduzir, atrapalhar e fazer o que quer.
Presidente da Câmara, presidente do Congresso é o Davi Alcolumbre.
Desculpa, não, mas é outro.
O Rodrigo.
É outro.
É.
O Rodrigo Davi Alcolumbre. Isso. Tá. Mas os presidentes, os
sim,
dois.
Os dois.
Que todos sabemos são representantes de um grupo.
Os dois se merecem que, e não valem um cafezinho.
Que eu quero deixar claro aqui, tá? Tem muito, eu já recebo aqui no meu WhatsApp. Ah, o Moisés tá sempre criticando a esquerda. Não tô falando da esquerda. Porque a esquerda, tipo o PSOL, que no seu site declara apoio ao ditador da Venezuela, tá lá, eu não tô inventando. Uhum. Né? O site nacional do PSOL apoiou o governo, com uma carta aberta, ao governo do Maduro, né? Um ditador. Então é o seguinte...
Tem o Paulo Pimenta aí
esses, também, com o
Maduro.
Só para concluir, não. Esses da esquerda... Não, eu tenho foto do Maduro fazendo o L de Lula livre, entendeu? Então é o seguinte, eu não tô falando da esquerda, eu tô falando daquele inimigo velado que vem sorrindo, te abraça e tu vira de costas e enfia uma faca. Aqui na Câmara de Vereadores, a gente toda semana vê um boatozinho, aquele que teve no governo anterior ou no antepassado, montando um impeachment porque quer sangrar o governo. Aí não votam a favor de um projeto que é bom para a cidade. Vou dar um exemplo. Olha só o cidadão que era achacado pelos flanelinhas e continua, infelizmente, sendo em alguns lugares, não tem explicação algum vereador votar contra um projeto como o fim do achaque do flanelinha, né? O vereador que se posicionou dessa forma ou está fazendo política vil e com o fígado, porque está pensando em sangrar o oponente que hoje é o prefeito. Eu quero deixar claro, inclusive agora eu recebi uma mensagem aqui para lembrar. Eu falei agora há pouco da vereadora Mônica, mas quero deixar claro que os outros vereadores do PP, Milton, votaram a favor do projeto, do fim dos flanelinhas. A vereadora Mônica, acho que por estar brigada ou querendo fazer um, não sei que estratégia, ela votou contra o projeto de terminar com os flanelinhas. Ou seja, a pessoa esquece toda uma coerência de posicionamento por uma birra e uma disputa partidária, porque está num ano eleitoral e aí o fulano, não vou votar a favor porque o fulano vai concorrer. Eu repito aqui, o que tem que estar acima é o que é melhor para 1,5 milhão de porto-alegrenses. E o caso da lei que terminou com os flanelinhas prevendo inserção no mercado de trabalho, o outro projeto dos cobradores, que não demitia sequer um cobrador, tudo foi deturpado por causa da questão da eleição.
O Rafão Oliveira está fazendo um grande trabalho na segurança pública aqui em Porto Alegre. Cumprimentar o Rafão Oliveira.
Esse áudio...
Aliás, desculpa eu interromper, essa esculhambação toda que está tendo em Porto Alegre, no Carnaval, aí na Cidade Baixa, me lembra, faz falta o Pedro Américo Leal. Porque tinha essa esculhambação na Mostardeiro com a 24. Sabe o que que fez o Pedro Américo Leal? Mandou chamar um caminhão de água do Exército e correu todo mundo com jato d'água. Não tinha moleza com Pedro Américo Leal. Não tinha moleza com ele. Eu não morava aqui, mas as pessoas me dizem.
Agora, se o Pedro Américo Leal tivesse alguma coisa para... Se tivesse que assinar um impeachment, ele batava no peito e assinava.
Sim, sim.
Não arranjava alguém para assinar.
Não.
Entendeu? Então, o que falta às vezes, na verdade, em todos os meios políticos, é um pouquinho de coerência, vergonha na cara e verdade. Ah, Moisés, tu não pode dizer isso, Moisés. E aí
chega. Esses dias, aquele negócio de sentar ao redor da mesa, Sanderson, do diálogo.
Sanderson,
do
esses consenso, dias eu fiz um chega. Vídeo. Eu fiz um vídeo criticando que tinha alagado uma rua e eu fui acompanhar a limpeza do bueiro. E os servidores da prefeitura, os valorosos servidores, desentupindo o bueiro, tiraram tanta porcaria de dentro do bueiro que eu fiz um vídeo dizendo o seguinte: que não adianta tu criticar a prefeitura que alagou a tua rua se tu joga a latinha de cerveja pela janela do teu carro, se tu joga a garrafa PET na rua, que vai entupir o teu bueiro, vai alagar a tua rua. Sabe o que eu, nas redes sociais, alguns disseram? Que eu não podia dizer isso, que era politicamente incorreto e que alguém podia se ofender e eu perder algum voto. Cara, a verdade tem que ser dita. Se o falastrão do Ciro Gomes, numa conversa aí, numa rádio, escancara que está lá falando com o Maia para amordaçar e tentar conduzir as coisas para um lado, está explícito, escancarado. Vamos parar com essa, como tu mesmo dissesse, com essa demagogia. E eu não estou, sinceramente, eu acho que o Santos no intervalo falou uma coisa muito bonita, que eu vou, sem a tua autorização, dizer. Tu deixou muito claro aqui, olha, tô lá emprestando um trabalho, se tiver que não ir de novo, não vou. Sanderson, eu tenho certeza que o que mais nos move é a gente fazer o que é certo, dar orgulho às pessoas que nos colaram, e se não quiserem nos reconduzir, ou se nós não quisermos, a nossa consciência fica tranquila, porque conluio, safadeza, covardia, malandragem, e eu digo, a Câmara de Vereadores, semanalmente, é o que me frustra. Eu vejo ali um ou outro que, infelizmente, ainda existe uma fatia aqui na Câmara de Vereadores que faz essa velha política do conluio, do politicamente correto, do mimimi. Vamos discutir. Estamos discutindo há 10, 20, 30 anos e os problemas não se resolvem.
3:04, 31 graus a temperatura. Olha, uma enxurrada de mensagens chegando pelo 992010949. Eles defendem a democracia, né? Olha aqui, ó. Ó o Paulo Pimenta. Ó, diga aí. Hein? Como é que é?
Paulo Pimenta. Senhor presidente, trago um abraço aos tés de Luiz Inácio Lula da Silva.
Ô, oh, Maduro e Paulo Pimenta, tira esse negócio do ar que é carnaval, pelo amor de Deus, José Carlos Roque, que é isso? Meu Deus do céu.
Mas eu tô falando em hipocrisia.
Ele tava preso nessa aí, né? Nessa época ele tava preso.
Senhor presidente.
Saiu na Folha de São Paulo agora uma notinha, dizendo que o PDT, o jurídico do PDT, está manejando uma ação para imputar a responsabilidade do caso da rádio escavadeira aos bolsonaros. Já viu essa? O jurídico do PDT quer dizer não, que o culpado do Cid Gomes ter pego aquela rádio escavadeira e ter jogado para cima dos policiais, sim, tentando matá-los, o culpado é o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que incitaram os policiais. Cardoso. Ou pronto. Seja, é o absurdo do absurdo.
Deixa eu só perguntar, cara, por que algumas emissoras...
Pega um argumento, não, invertem virou, e tendo colocar...
PDT virou puxadinho do
que é,
PT.
Olha, isso é vergonhoso. É
vergonhoso.
Vergonhoso.
PDT acabou.
Usarem, vergonha. E talvez, provavelmente, isso ainda com dinheiro público. Provavelmente deve ter aí dinheiro do fundo partidário promovendo esse tipo de absurdo, de teratologia, porque entrar com uma ação judicial para dizer que o culpado... da patrola, do maluco lá, o demente aquele da patrola, ter tentado matar uma dúzia de policiais e familiares de policiais, o culpado de tudo isso aí, são os filhos do Bolsonaro.
Então é o seguinte, eu vou entrar com uma ação contra o PDT, porque eu sou o PDT do Brizola, sou filiado ao partido, e esse vigarista chamado Ciro Gomes, vigarista político, falando em nome de Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro,
não.
Pasqualini. Fala em nome do
presidente
Pasqualini.
Do PDT é Lupe. Lupe o quê?
Meu Deus, Carlos Lupe.
Carlos Lupe. E sabe quem é o vice-presidente do PDT Nacional?
Quem?
Ciro Gomes.
É, que espetáculo. Ah. O dinheirinho, o din-din é bom,
não,
né?
Não fala quem é o governador do Ceará.
Hein?
Qual partido do governador do Ceará?
Camilo Santana.
Qual partido?
PT.
PT? Ah, não.
Camilo Santana do PT, que dizem que seria o poste dos irmãos Gomes, porque são cinco irmãos,
sim,
né?
Sim.
Todos na política. É o Ciro Gomes, Cid Gomes, o prefeito de Sobral, tem um que era o secretário de obras, tem uma irmã que parece que... São todos da política.
Sim.
E a esposa, ex-esposa,
a
ex-esposa
do
Ciro Gomes, que
Contas,
já foi deputada,
foi senadora.
Agora é conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
Sim, tem um rolo lá com a segurança pública grande e ninguém fala... que quem governa é o PT. Assim, a imprensa não fala.
Outro absurdo. Óbvio que policial militar não pode fazer greve. Aqueles que fazem descumprem uma regra e cometem crime militar.
Presos já, mais de 60 presos.
Não pode fazer.
Sim.
Porque ninguém é obrigado a ser policial militar. Se o cara acha que não é bem tratado...
E não tem ninguém infiltrado no meio que não seja policial.
Se ele acha que não tem condições, então ele pode sair da força e procurar outro emprego. Mas isso também não justifica
sim.
serem tratados... como lixo que são.
Sim, claro.
O governo do Ceará trata os policiais militares e os policiais civis como lixos sociais. Eles são um lixo da sociedade e por isso se revoltaram. Para chegar ao ponto deles fazerem o que estão fazendo é porque ultrapassou todos os limites. Os caras ganham 2 salários mínimos por mês.
Meu Deus.
Não tem munição sequer para utilizar. Precisam comprar suas munições. Não tem fardamento. Ou seja, eles não são tratados, como eu disse, como lixo da sociedade. Então, o governo do PT, seu Camilo Santana, enfim, que é o posse do Cid Gomes, sim, etc., foram levados por uma série de razões, né? Isso é histórico. Não precisa ser nenhum luminar para saber que os governos de esquerda não gostam de polícia. Isso é normal aqui, sim, na Venezuela e na China. Sim. O governo de esquerda querem mesmo é alijar
só no Rio de Janeiro
segurança
tem,
pública.
Tem brado de guerra pedindo fim da polícia militar.
É. Então, ninguém aqui quer promover ou aplaudir as manifestações dos policiais. Agora, precisa entender por que eles chegaram a esse ponto de jogarem suas carreiras fora. Porque esses policiais todos que são presos vão para a rua.
Vão para a rua.
Eles botaram a carreira fora, eles vão ter que procurar outro emprego.
Não tem que ter anistia.
Agora,
né?
Para o sujeito chegar a esse ponto, é porque chegou no último limite. Uhum. Chegou assim, extrapolou a caixa d'água, a água saiu da caixa e eles foram, se é para continuar sendo tratado como lixo social, então eu quero que me demitam da polícia, inclusive com cadeia, etc.
3:09, fazer uma rodada rápida aqui, seguimos com as nossas pautas aqui, com os nossos convidados, e muito obrigado aí pela audiência, muitas e muitas mensagens chegando, um abraço ao Melvis Barrios, que foi presidente do CREA. Olá, boa tarde, Milton, pergunta para o vereador de primeiro mandato, quanto ele gastou de verba de gabinete? Um abraço, Alexei Caravaca, Porto Alegre.
Olha, eu sou um dos poucos vereadores que inclusive não usa ressarcimento veicular em recesso parlamentar em época de férias. Na época era eu e mais 3. Eu não sou dos que mais gastou. Eu, na realidade, o pessoal teve. Eu acompanhei as delegações por ter sido líder do governo, todas as missões que tiveram, tanto para trazer recursos para o 4º Distrito, algumas viagens para Brasília, eu estou na metade, eu devo ser o 16º ou 18º. Agora, posso pelas redes sociais, aí, se ele quiser me achar, dar o dado com centavos.
Boa tarde, Milton e convidados. O quê? Um condenado licenciado viajar de novo? Liberaram a primeira vez, agora ninguém segura. É preciso reação imediata. Arquiteta Luísa, bairro São João, em Porto Alegre. Um abraço, Luísa, sempre ligada conosco aqui. Milton e amigos, boa tarde. No dia 15 de março, nas manifestações por todo o país, o momento deverá ser para a coleta de abaixo-assinados do povo brasileiro, ao Congresso para que trabalhe mais e coloque em votação projetos importantes e sem esquecer os pedidos em relação aos ministros do STF. Na escuta do seu programa sempre, Falavena. Professor Falavena.
Grande
um abraço.
Falavena.
Grande
um abraço,
Falavena. Tem que vir aqui conosco, Falavena. Milton, um abraço a todos aí, especial deputado Sanderson, que votei e voto de novo. Grande parlamentar. Se tivéssemos uns 50 Sanderson na Câmara, estaríamos bem. Paulo de Gravataí. Olha, eu também concordo. E assino embaixo, viu, Paulo? E o Paulo diz, quem defende bandido, bandido ou cúmplice de bandido. Paulo de Gravataí. Um abraço, Paulo. Mais mensagens aqui. Isto tem que acabar. Chega de regalias. Grande programa, Milton. O Cardoso, lá em Gravataí. Muito obrigado. Boa tarde, Milton. Sou fã desse teu programa. O meu apoio foi do tempo do general Humberto Castelo Branco. Também trabalhei na minha gloriosa Brigada Militar. Vivi os melhores tempos. Não existia bandidos e nem corruptos. Volta os militares para nós salvar. Um abraço, Manuel. Colorado, Caçapava do Sul, aí em Caçapava do Sul, muito obrigado pela audiência. Milton, deputado Heitor Schuch também votou a favor ou contra? Sérgio de Esteio, o deputado Heitor Schuch não está nessa lista dos deputados que apoiaram a permanência desse cafajeste corrupto na Câmara. Milton, queremos reabrir nossa empresa, mas deixa eu ver aqui o que ele diz. Tenho dúvidas sobre o PL 108/2019, obrigada. Eu vou ver o que é isso aqui, esse PL que o ouvinte está me mandando aqui, acho que é Rodrigo, nome do ouvinte. Vamos ver isso aqui. Boa tarde, Milton e convidados. Todas essas ações são excelentes, mas como lutar contra essa máfia que manipula as leis? Como fazer com um Rodrigo Maia e um Davi Alcolumbre? Tenho até medo de quem vem depois. Como acabar com esse establishment? Abraço, Maurílio, da cidade de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton e convidados. Sanderson e Marcel Van Hatten representam e me orgulham na Câmara dos Deputados. Dia 15 de março, vamos para as ruas em massa. Nelson, na cidade de São Leopoldo. Boa tarde, Milton e convidados. Alceu Moreira e Nereu Crispim votaram a favor desse deputado corrupto? Milton, você não faz ideia o quanto amo de paixão os deputados Alceu Moreira e Nereu Crispim. O amor é tanto que eu peço todos os dias ao meu santo protetor São Jorge que esses dois vão para o quinto dos infernos. Abraço no Biratã Sanderson, Ferraz de Porto Alegre. Um abraço, Ferraz. Um abraço, obrigado aí. Mais uma mensagem aqui, já passo para os nossos convidados. 3:14. Boa tarde, Milton e deputado. Ganhei muitos votos para o senhor aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Forte abraço, Jorge Vanderlei Pedroso da Silva.
Olá,
Santa Maria.
Pedroso, nossa Santa Maria, um abraço. E conta conosco.
Arrumou muitos votos para o senhor lá em
Santa Maria. Eu servi no 29 BIB em Santa Maria como oficial de infantaria, lá no Boi Morto. Inclusive, agora dia 13 de março estarei em Santa Maria numa cerimônia lá no quartel que eu servi, no 29 Batalhão de Infantaria Blindado, no bairro Boi Morto, em Santa Maria. Um abraço, Pedroso.
Boa tarde, Milton. O prefeito de Porto Alegre alega que tem inúmeros projetos parados na Câmara de Vereadores e que o Legislativo não discute e vota, entre eles, a polêmica das passagens dos ônibus. Por favor, pergunta para o vereador do PSDB por que a Câmara não debate os projetos ao ponto do prefeito pedir chamada extra aumentando as despesas da casa? Não, não tem despesas da casa em tempo. Quanto o senhor prefeito de Alvorada irá aceitar o seu convite e explicar tamanha ineficiência no município? Abraço, Renato, Porto Verde, Alvorada. Precisamos trazer o prefeito de Alvorada aqui, porque a cidade de Alvorada está um abandono total.
Entendi, Milton, eu queria responder, posso?
Sim, claro.
O prefeito Marquesan, desde o início da sua gestão, com muita coragem é uma qualidade que ninguém contesta do prefeito Marquesan, deixou muito claro que ele ia enviar, fazer a sua parte, e enviar para a Câmara de Vereadores, para os vereadores fazerem a sua parte. Só que a base, eu fiquei um ano e meio frente à liderança do governo, a base nunca foi majoritária. O grande bloco é o bloco dos independentes. Então, como tu não tem maioria, é o que o Sanderson explicou aqui no bloco anterior, o executivo tem que aguardar o processo do legislativo. Porém, quando o prefeito envia para a Câmara o regime de urgência, depois de 45 dias, tu tranca a pauta. Isso não tem gasto a mais, eu quero deixar claro para os ouvintes, não há um gasto a mais para essas convocações, só se tranca a pauta. E aí o problema é que daí nenhum vereador vota projeto seu sem analisar do executivo. Então, a questão da mobilidade, esse pacote da mobilidade, mesmo que tu não concorde com parte do pacote, o que o prefeito Marquesan enviou para a Câmara é a divisão das responsabilidades da capital do Rio Grande do Sul. E se tu não concorda, vota não. Se tu concorda, vota sim. Mas teve que ser enviado com regime de urgência por um motivo. A tarifa ela é estipulada nesse período, antes de março, início de março. E dentro desse pacote existem possíveis impactos para diminuir esse aumento ou até diminuir o valor da tarifa. E aí entra aquela politicagem que eu quero deixar muito claro. Existem vários vereadores de partidos independentes de oposição que, óbvio, que não querem que o prefeito Marquesan seja o primeiro prefeito na história a reduzir ou manter a tarifa igual de um ano para o outro. Então daí tem uma queda de braço aí e uma tentativa de não votar, como vários outros. Agora, vamos fazer um reconhecimento. Presidente Reginaldo Pujol vem colocando para votar dentro do processo legal tudo que dá. Uhum. Não deixa se empilhar em cima da mesa, seja do prefeito, ou seja, dos vereadores. Então, esta presidência, ao contrário de outras presidências anteriores, tem feito seu trabalho de colocar o máximo de projetos para votar, porque não existe sentimento pior, Milton, do que estar às 16h30 lá no plenário, Sanderson, olhar para toda aquela estrutura, aquele gasto de dinheiro público e os caras discutindo o sexo dos anjos e não votando nada que mude a vida do porto-alegrense.
Bom, eu tenho que chamar mais um intervalo, 3h18. Olha aqui, ó, uma notícia que está chegando agora. Ó. Nestor Severo acertou com o Ministério Público Federal devolver mais 17 milhões aos cofres públicos em razão dos crimes cuja autoria assumiu durante as investigações da Operação Lava Jato. Agora, o ex-diretor da Petrobras está tendo que explicar à justiça o sumiço, sabe de quanto? 90 milhões de dólares.
Não pode
90
ser.
Milhões.
O petrolão não é uma ficção? É. Segundo o Lula, o petrolão é uma invenção. É.
Não, o Lula, viu a última declaração ontem do Lula numa reunião do PT?
Não.
Disse assim, ó. Ah. Tá aí, eu vou mostrar o vídeo pra vocês.
E a Janja tava junto?
Não, disse aqui, ó. Essa aqui é a melhor de todas.
A Janja tava
junto. Temos que acabar com a delação premiada, porque se a delação premiada continuar, ninguém aqui acaba sem ser preso. Ninguém aqui fica solto. Nós vamos ser tudo preso.
E o Antônio Palocci.
Cara, é um absurdo.
Lula, Milton, Lula e seus asseclas, seus seguidores, dizem que o petrolão é uma invenção. É uma
Lula lá.
O petrolão é uma
invenção, é uma ficção.
Tá aí, Lula lá.
O petrolão é uma invenção do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que ele não existe. Nunca existiu. E a dinheirama toda em cueca e mala veio da onde?
É, um espetáculo a dinheirama em mala. E o Aécio Neves também, né?
Ó, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.
PSDB.
É isso, é.
Azeredo.
Ó, não importa de que partido seja. Quer deixar muito... Todo ano eu faço esse mesmo discurso lá na tribuna. Eu quero que um petista suba na tribuna e diga a mesma coisa que eu. Olha, não me importa estar na mesma sigla partidária que eu. Robô, quero ver preso, quero na cadeia e o seguinte... Não, mas não consegue. Bate,
tem gente, hein?
Bate aqui, ó.
Olha aqui, ó. Marconi Pirillo, Goiás. Beto Richa, Paraná. Eduardo Azeredo foi presidente do partido, preso. Agora tá livre, que nem o Lula, preso em segunda instância, liberado.
Nem José Dirceu e todos os outros.
É, essa turma é tudo.
Certeza da impunidade.
Aqui, meu Deus do céu.
Estou fazendo uma aposta, Milton e Moisés, agora aqui, aposta. Ó. Hoje, 25 de fevereiro, estou fazendo uma aposta de que Dória e alguém do PT, sei lá quem, ou da esquerda, Dória e alguém do PT vão se unir contra Bolsonaro em 2022. Pode anotar aí.
Dória,
o PSDB, enfim.
Sim.
Eduardo, indo para o segundo turno, vão se unir todos contra Jair Bolsonaro para derrubá-lo.
Dória de 2022.
Com Eduardo Leite e o PT.
Vamos apostar uma ovelha.
Dória vai se unir com a esquerda, com quem quer. Dória vai se unir com quem quer que seja para derrubar Jair Bolsonaro em 2022. Anotem aí, depois
mas
me cobrem.
Sabe que eu vou dizer um negócio para vocês antes de chamar esse intervalo?
Dória, Witzel, Lula, Haddad, Freixo, todos contra o Jair Bolsonaro em 2022. Anotem e depois me cobrem.
Senhores, com todo o respeito...
Não, mas apostar o quê?
Com todo o respeito, a ovelha. Com todo o respeito aos dois aqui, políticos, enfim, eu não sou político, mas eu me nego... Um ano de governo, eu me nego, que a grande maioria dos meus colegas fazem, de ficar discutindo pesquisa de uma reeleição de um presidente que agora que começou o primeiro ano de mandato. Não, eu tenho coisas muito mais importantes para tratar. Essa eu não vou entrar. Não. Tem muita coisa para a gente discutir com o presidente Bolsonaro, com o país, com o governo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não dá. Olha, era 6 meses de governo Bolsonaro, já tinha pesquisa da Datafolha. E os caras já estão com pesquisa. Não tem nem eleição aí municipal agora. Nós temos mais de 5 mil municípios com eleições municipais, não dá para aguentar, não tem condições. 13h22, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
De segunda a sexta, às 19h, Band Esporte Show, com Paulo Pires e Taigor Janki, aqui na Rádio Bandeirantes.
Proteja-se. A linha de repelentes Vivaz Alt protege você e sua família dos mosquitos que transmitem a dengue, febre amarela, zika, chikungunya e malária. Os repelentes são dermatologicamente testados, possuem eficácia comprovada e oferecem proteção de longa duração nas versões spray, loção e aerosol. Confira também a praticidade do repelente com protetor solar. Você encontra os produtos Vivaz Alt na Panvel Farmácias. Proteja-se! A linha de repelentes Vivaz Alt protege você e sua família.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no Pão dos Pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos Pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Expo Direto. Quem produz está aqui, buscando conhecimento e inovação. Quem vive o agro está aqui, fazendo amigos em cada aperto de mão. A Expo Direto é inspiração. Expo Direto Cotrijal 2020.
Expo Direto Cotrijal, de 2 a 6 de março em Não Me Toque. Patrocínio Bradesco, Singenta e Iara. Realização Cotrijal.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Nesta quarta-feira, tem decisão no futebol da Rádio Bandeirantes. Inter e Tolima, com narração de Marco Antônio Pereira. Com bola rolando a partir das 21h30 da noite.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:26, 31 graus a temperatura. Bastidores do Poder. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 14h às 16h, né? A grade da Bandeirantes teve uma alteração. Porque às 5h30 da manhã tem Rogério Mendelski, primeira hora. Depois, às 8h30 da manhã, o Jornal Gente com Sérgio Stock, Osíris Marins, os nossos colunistas. 10h30 da manhã, direto dos Estados Unidos, Diego Casagrande, aqui nos estúdios da Bandeirantes, César Cidade, com convidados. Meio-dia, o apito final no comando do Marco Antônio Pereira. 14h, o Bastidores do Poder, hoje recebendo o vereador Moisés Barbosa, do PSDB de Porto Alegre, deputado federal Sanderson, da Polícia Federal. Às 16h, tem esportes aqui com Sérgio Boas, Alex Bagé. E depois, às 18h, a notícia no Tempo Real, com Osíris Marins. 19h, Paulo Pires e Taigor, com futebol, com esporte. Voz do Brasil, 21h, o repórter Bandeirantes. Nesta terça-feira de carnaval, repórter Bandeirantes a partir das 20h da noite. Senhores, aqui 13h27, voltando às nossas pautas aí, né? Eu quero só registrar aqui que o deputado Heitor Schuch votou pelo afastamento do deputado, esse deputado corrupto lá da Paraíba, né? Agora, também eu dei a lista dos deputados que votaram a favor da permanência desse deputado e teve os ausentes aqui do Rio Grande do Sul, Darley de Deus, eu não sei onde é que andava, o Jerônimo Gergen, o Pedro Westphalen e o Marcel Van Hatten estavam ausentes. A lista que eu tenho aqui da votação dos deputados. 3:28. 13:28. O que é possível agora essa retomada? Porque o país está embaixo num mau tempo, né? E agora parou uma semana, carnaval, recesso 45 dias. Eu digo sempre que a Câmara Federal deveria, para ajudar o governo Bolsonaro e ajudar os brasileiros, porque nós somos 210 milhões de pessoas nesse país, que é um continente, e olha o privilégio, né, que o povo brasileiro proporciona 513 pessoas para representá-los na Câmara Federal e 81 senadores. Era para esses deputados e senadores, né, através do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, dizer assim: olha, nós vamos sair de férias do dia 20 de dezembro ao dia 5 de janeiro, porque o Brasil precisa das reformas. Depois nós vamos voltar para cá sem recesso e vamos nos dedicar com as comissões temáticas, com as votações importantes, porque esse povo está sofrendo. E nós temos condições aqui que esse povo nos oferece: passagens aéreas, combustível, uma infraestrutura fantástica, servidores, nada disso. Agora eles estão pulando carnaval também, né? Então é o seguinte...
Milton, essas votações de terça e quarta, essas votações de terça e quarta à noite, inclusive,
sim,
isso é um absurdo. Poderíamos muito bem fazermos votações na Câmara. Eu falo pela Câmara, porque estou na Câmara, mas no Senado acredito que é o mesmo cenário, de segunda a sexta.
Uhum.
Se fizéssemos votações, debates em comissões, nós estamos agora já entrando em março e as comissões estão andando em compasso de tartaruga. Muito, as comissões, a maioria delas nem funcionando estão. E aí nós vemos que poderíamos ter votações de segunda, pelo menos a quinta-feira, as quintas-feiras, ou de segunda a sexta, não teria nenhum problema. Isso adiantaria uma série de processos que estão lá aguardando por discussão, por debates, por votações. E aí nós pretendemos fazer a votação da reforma tributária. São duas PECs, tem uma PEC, tem diversos projetos, mas tem uma PEC que tramita na Câmara e uma PEC que tramita no Senado. A ideia é fazer a junção dessas duas propostas, mas o tempo é muito mais do que suficiente para, nesse primeiro semestre, para votarmos, para discutirmos, fazermos audiências públicas e votarmos a reforma tributária, como também analisarmos a chamada reforma administrativa. A tendência é de que agora, na primeira semana de março, o governo federal, através de uma mensagem do presidente Bolsonaro, encaminhe uma proposta de emenda à Constituição, modernizando o regime jurídico dos servidores públicos do âmbito federal, obviamente, que dos estados competem aos governadores e dos municípios aos prefeitos. Mas no âmbito federal, a ideia é fazer essa modernização. O próprio presidente Bolsonaro já indicou que essas regras valerão apenas para os novos servidores, e mesmo assim as funções típicas de Estado, como polícias, no caso, no âmbito federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DPEM, que é o Departamento Penitenciário Federal, Receita Federal, Diplomacia, esses órgãos que são essenciais ao Estado, eles continuarão com a chamada estabilidade, inclusive para os novos. Mas todos aqueles que desempenham funções consideradas não essenciais ou não típicas de Estado, para os novos servidores, eles deverão perder a estabilidade. E essa perda, é bom que nós frisemos aqui, não é que as pessoas vão perder o emprego do dia para a noite. Não. Vai ter processos administrativos, terão critérios objetivos para que esses empregados, esses funcionários que não façam parte de carreiras típicas de Estado percam suas funções ou que sejam realocados. A possibilidade também de realocação é algo que pode trazer um importante ganho para a administração pública, porque nós temos, em alguns casos, instituições ou organismos com excesso de funcionários. E, por outro lado, organismos com falta de funcionários. Mas a lei proíbe...
Eu vou dar um exemplo.
A lei proíbe tu retirar um funcionário, por exemplo, do INSS e mandar para o DENIT, por exemplo.
Eu vou dar um exemplo para o senhor aqui. O senhor é deputado federal. O senhor é da Polícia Federal. Vereador Moisés Barbosa. Olha só. Veja bem se um país vai dar certo com esse quadro que nós temos hoje. A Câmara dos Deputados e o Senado da República... tem 28 mil servidores. A Câmara tem um orçamento anual de 6,7 bi para 503 deputados. O Senado tem um orçamento de 4,5 bi para 81 senadores. As duas casas juntas são 28 mil servidores. A Polícia Federal, para cuidar do quinto maior território no planeta, que é o Brasil, sabe quantos policiais federais tem? 12 mil para cuidar de 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, combater a corrupção, tráfico de drogas.
A Polícia Federal tem menos funcionários que a Prefeitura de Porto Alegre.
12 mil, menos do que a Prefeitura de Porto Alegre.
Tem 22 mil funcionários na direita.
O senhor está me dando uma notícia aqui. A Prefeitura de Porto Alegre tem...
Minto. Perdão, 22 mil funcionários públicos em Porto Alegre. Tem estado, né?
Porque é o seguinte...
Estava assustado com o número...
Câmara e Senado, 28 mil servidores, e a Polícia Federal tem 12 mil agora, porque no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, ele... colocou mais 1.000, porque antes 1.200 era 11 mil servidores.
Primeiro ano, 1.200 homens a mais. Então, agora, imagine se governos notadamente corruptos vão querer criar uma estrutura que logo ali na frente...
Sanderson, sabe por que eu falei 22 mil?
Identificar a corrupção,
sabe por que eu falei 22 mil? Porque eu tive o desprazer de ouvir dos vereadores do PT, do PSOL, um dia, na Câmara, no plenário, eles dizerem assim... Não, mas esse projeto, Moisés, ele pode ser bom, mas nós vamos votar contra. Eu disse, mas por quê? Ah, Moisés, temos 22 mil funcionários públicos em Porto Alegre, multiplica por 3, média de família, 66 mil potenciais eleitores. Dividido por nós aqui da oposição, dá 6 mil votos para cada um de nós. A gente tem que focar na nossa reeleição. É. E que se estrepe 1,5 milhão de porto alegrenses.
Uhum. 3 horas.
Essa é a minha parte, tá? Se não ninguém sabe, a última parte.
Sim. 3 horas e 35 minutos, o último intervalo, 31 graus, depois seguimos até as 16h com o deputado Sanderson e com o vereador Moisés Barbosa. Está valendo a companhia, muitas e muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Uma grande terça-feira, um grande feriado, uma boa viagem para você. Você que está no trabalho, que está em casa nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, está valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. O quarto grande salão está no andar do Red Carpet. Vestidos de alta costura Milka para debutantes, galas, noivas e miniaturas da Rainha Elizabeth, Lady Di, Jaqueline Onassis, entre outras. Um acervo de 1.200 obras de arte entre móveis Napoleão III e móveis japoneses antigos. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Gentileza gera gentileza também na folia. Carnaval é só alegria, é pra pular sozinho, junto, abraçado, pra cruzar a multidão de trenzinho, pra se apertar, se misturar e ninguém se estranhar. É pro magrão, pra baixinha, pra altona, pro fortão, pro gordinho, é pra todos os gêneros, raças e crenças irem pra rua numa boa e voltarem pra casa ainda melhor. Esse é o verdadeiro espírito do carnaval. Band Folia, de 21 a 26 de fevereiro, só na tela da Band.
Estreia neste sábado, dia 29, ao meio-dia e 30, Bandeirantes Olímpica, com Paulo Pires. A expectativa dos atletas brasileiros para os Jogos de Tóquio.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:41, 31 graus a temperatura na capital do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí pela audiência. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes. Um grande feriado para você, um bom carnaval. Na companhia agradável aqui dos nossos convidados, vereador Moisés Barbosa, PSDB de Porto Alegre, deputado federal Sanderson, da Polícia Federal, os nossos convidados. Muitas mensagens dos nossos ouvintes. Olha aqui, ó, eu estou vendo algo aqui interessante, sabe? A cara de pau desses caras, né? O deputado federal José Nelton Podemos acredita que na volta do carnaval o Congresso reagirá à declaração do ministro Augusto Heleno. Ele precisa dar nome aos bois. Lazier Martins, você que é do Podemos, eu vou dar o nome aos bois. Sabe quem são os achacadores dentro do Congresso Nacional? Eu vou dar os nomes aqui. Diz para o teu deputado lá, se ele precisar, eu posso mandar para ele, viu? O José Nelto, do Podemos. É, eu vou dar os nomes aqui. Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Lira. Rodrigo Maia. Alcolumbre. Eu vou fazer uma lista, assim. Eu tenho uma lista grande, eu posso dar os nomes. Se o general Heleno precisar também, eu posso mandar para ele a lista. Mas vem cá, ó. Vem cá, ó. Chega desse discurso aí, desse maquiavelismo insuportável. Quem é que não sabe? Aliás, tem um deputado gaúcho que eu aprendi com ele, a frase é dele, quando era deputado estadual, Alceu Moreira. Milton, tá gravado, eu tenho esse programa na televisão, na época. Emenda parlamentar é propina pública. Dito essa frase, quem eu diz? Uso Alceu Moreira, presidente do MDB no Rio Grande do Sul. Emenda parlamentar, eu uso isso direto, na frase não é minha. É, peço até licença ao deputado, que, aliás, ele é um bom deputado. Deputado Alceu Moreira, propina pública, emenda parlamentar. Os caras estão de brincadeira com o povo brasileiro, eles estão fazendo política do século XX. E com a tecnologia hoje, com as redes sociais, o povo brasileiro não vai suportar mais o que esses mequetrefes estão fazendo em Brasília.
Qual é o nome desse cara aí que falou que...
José Nelto, do Podemos.
Deputado
do
federal.
Álvaro Dias, do, do Podemos.
É que o que está incomodando ele, ele alega que é...
Ele não sabia que tem a cheque dentro da Câmara.
Não, não, o que deve, ele deve estar alegando que o que incomoda é... Ele pede para dar os nomes, porque ele gostaria de não ser assim genérico, não generalizar. Mas eu quero lembrar para ele que quem o chapéu serve para quem quer. Por exemplo, o Sanders está aqui e não está ofendido, porque ele sabe que não é para ele. Então, se ele está incomodado, então deve ser porque o chapéu serviu...
Milton, falando sobre expectativas e perspectivas para 2020, porque nós temos um cenário negativo e até vexatório, que é esse cenário político, mas também é importante nós frisarmos as conquistas de 2019. Apenas com algumas modificações na gestão, retirando políticos e colocando técnicos, a Caixa Federal, por exemplo, teve o recorde de lucro em 156 anos da instituição Caixa Federal. Eles retiraram todos os políticos que...
Está com programas especiais reduzindo juros para o mercado imobiliário também, setor
então, habitacional. A Caixa teve um lucro de 21 bilhões de reais. E é o que chamou a atenção? Os vice-presidentes da Caixa, que antes eram políticos, o Gedel, esse Gedel, o cara lá
51 da... 51 milhões.
Esse Gedel foi um dos vice-presidentes da Caixa Federal, né? E outros tantos.
Quem mandava na Caixa Federal era o Agnaldo Ribeiro.
Então, a Caixa Federal adotando uma gestão técnica, moderna, enxuta, 21 bilhões de reais o lucro, 103% a mais do que em 2018. Se pegar o mandato da Dilma, lá em 2014 e 15, ele é 330% maior do que a gestão. Eu falo na Caixa Federal porque é um banco público com fins públicos, né? O Banco do Brasil tem uma finalidade um pouco mais privada, mas a Caixa Federal é o banco público da nação brasileira. Então, retirando políticos, colocando técnicos de carreira, funcionários da Caixa Federal nas vice-presidências, todas as superintendências da Caixa exercidas por funcionários de carreira. E na Petrobras, a mesma coisa. Isso aí não é por acaso. Não acontece por acaso. Essa troca do seletor, como eu falei antes, a troca do azimute, usando aqui um ditado militar, eu ex-militar, ou tenente R2 de infantaria, falando em azimute, que é a direção pela qual nós temos que seguir.
Em graus,
né, no globo terrestre, que nós temos que seguir. A direção mudou e mudou na prática. Petrobras, 40 bilhões de lucro em 2019, quando ela vinha nos últimos 4 anos tendo prejuízos de 25 bilhões de reais negativos. Em 4 anos, a Petrobras deu um prejuízo de 100 bilhões de reais. No primeiro ano, 40 bilhões de lucro na Petrobras em 2019. Senhor... Quer dizer, mudamos? Estamos mudando na prática, sendo pragmáticos e concretamente mudando para melhor.
Olha aqui, ó, faça a sua análise, o que o senhor está colocando aqui com o vereador Moisés Barbosa. Por exemplo, o presidente da Petrobras no governo do PT foi preso. O presidente dos Correios no governo do PT foi preso. O presidente do Banco do Brasil no governo do PT foi preso. O presidente da Eletrobras no governo do PT foi preso. O presidente da Nucleblas do governo do PT foi preso. O presidente da Valec do governo do PT foi preso.
Pô, nem
o presidente
que era,
da Caixa Econômica Federal do governo do PT foi preso.
Haja cadeia.
O presidente do BNDES do governo do PT foi preso. 3 presidentes do PT foram presos. 3 tesoureiros do PT foram presos. 5 secretários do PT foram presos. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o líder do PT no Senado Federal foi preso. O presidente da República do PT foi preso. A presidente da República do PT sofreu impeachment perdendo o cargo. Vários empresários, doleiros, advogados, servidores públicos e militantes do PT foram presos. Mesmo com uma folha corrida dessa, o PT acha que ainda vai continuar enganando o povo. Estou recebendo essa mensagem aqui. E aí, o ouvinte aqui, eu acho que é Márcio, diz o seguinte, inclusive, o PT é uma organização criminosa, disfarçada de partido político. É.
Milton, olha só, o Denis Rodrigues mandou aqui, importante aqui, ó, tava falando do PT. Lula ficará fora do Brasil de 29 a 12 de março. Sim, vocês acham que eles vão para Venezuela, que ele vai para Angola, que ele vai para África?
Pra Alemanha.
Não, ele vai aqui, ó, na primeira etapa, ele vai para Paris.
Depois?
Na segunda etapa, vai para Genebra, Suíça. Depois ele vai num conselho, não sei das quantas, lá em, na Alemanha.
Sim.
Então, olha só, eu acho que eles não estão muito preocupados.
E com os assessores e com a Janja. Olha aqui, ó, para não dizer que eu estou falando mal do PT, o PP, Partido Progressista, o Ciro Nogueira continua recorrendo ao Cotão para abastecer jatinho que usa em campanha pelo Partido Progressista no Piauí. Em janeiro, enquanto o Congresso estava em recesso, o senador piauense Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, gastava dinheiro. Segundo o portal da Transparência do Senado, ele usou, no primeiro mês do ano, 12 mil com aluguel de um carro e mais 6.200 para abastecer um jatinho. Está aí o dinheiro do brasileiro. Partido Progressista.
Esse sujeito, falando em PT... Eu até não sabia, Milton, é um rol de presos aí que eu acho que enche o Polícia Central, né? De tanta gente presa. E esse sujeito é o cara bom. É o cara que sabe articular, que sabe tratar e ter relações com o Congresso. O Jair Bolsonaro não sabe articular. O Jair Bolsonaro
pro sistema ele não
sabe
bom. Não é bom, não é bom pro
se relacionar com o Congresso. Provavelmente, se fizéssemos uma pesquisa lá dentro do Congresso... Eu digo isso com tristeza. Provavelmente se fizesse...
Ele não é bom de diálogo.
Provavelmente ele dizia assim, ó, vocês preferem congressistas, vocês preferem relacionar com o Lula ou com o Bolsonaro? Provavelmente vai 70% fazer, não, preferimos
90%,
Lula. Preferimos 90%, Lula a Bolsonaro.
90%, não é 70%. Então, está sendo muito legal.
Isso indica que sim, nós estamos no caminho certo. Ninguém disse que seria fácil. As resistências viriam como vieram. Mas o importante é nós, tendo a população do nosso lado, as pessoas de bem do nosso lado, que é 95% da população brasileira, continuar firmes, convictos de que sim, o Brasil tem saída, o Brasil é a nona economia do mundo, e não é por acaso que o mercado exterior, Estados Unidos, China, vira e mexe, olha para o Brasil com uma atenção estratégica, porque nós somos, sim, um país com um potencial gigantesco econômico, com paz social estabelecida, não há guerra étnica, não há guerra religiosa, nós temos aqui minérios riquíssimos em questões agriculturas, das agriculturas, e então
deixa eu só ver
não acreditar no Brasil é algo impossível.
Vê se consegue localizar a Dona Heloísa aí. A Dona Heloísa, para dar uma gargalhada daqui um pouquinho aqui, para a Dona Heloísa Mailander, porque o líder do PDT diz que família Bolsonaro incentiva motins. O líder do PDT na Câmara, o deputado cearense André Figueiredo, declaração, Ceará, diz que Jair Bolsonaro e seus filhos incentivam motins em todo o país. Isso aqui é um espetáculo, né? Olha aqui as nossas mensagens dos nossos ouvintes aqui. Olá, amigos. Parabéns, Milton Cardoso, pelo nível dos convidados. Um abraço, Schneider. Um abraço, Schneider. Muito obrigado pela audiência. Fazer uma rodada rápida, que eu não vou conseguir atender todas as mensagens, para fazer a rodada final com os nossos convidados também. Milton, não há mais orelhão na cidade de Porto Alegre. Diz o pessoal que os petralhas que não querem, para evitar denúncias. Abraço, Leonardo. Um abraço, Leonardo. Mais mensagens dos nossos ouvintes. Aqui é o João, do bairro Glória. O João Schnitzer. Um abraço, João. Depois vou dar uma olhada. Sócrates de Canoas. Há pouco tempo, o senhor Alex Fraga, PSOL, mandou os moradores do bairro Bonfim se acostumarem com a cultura. Qual cultura? Sócrates, o Newton Cunha, de São Leopoldo. Mais uma vez, boa tarde. O que venho falar agora é relativo à Prefeitura de São Leopoldo e sua administração petista, que consegue se superar mais uma vez, cobrando nessa segunda e terça-feira de carnaval o estacionamento rotativo na cidade. Os amigos leopoldenses que estão ouvindo, que lembrem disso nas próximas eleições. Newton Cunha, de São Leopoldo. Sobre a morte do senhor terraplanista no foguete, isso se chama seleção natural. A ignorância mata. Aliás, poderia ter feito um ônibus espacial e levado junto o Olavo de Carvalho e todos esses lunáticos. Valério, da cidade de Alvorada. Mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, chegando muitos vídeos aqui do Ciro Gomes, né? Grande Ciro Gomes. Já imaginou o Ciro Gomes presidente do Brasil? Parabéns, vereador Moisés, ouvindo vocês em Canoas, Jussara. Um abraço, Jussara. O Bruno, mandando a mensagem. Boa tarde, não me surpreende vocês dizendo que o PDT é puxadinho do PT, pois o Brizola era comuna. É o que escuto. Um abraço, Bruno. Está enganado aí com relação ao Brizola, mas vamos em frente. Boa tarde, Milton. Que pena que o tiro dado no Ciro Gomes, que acertou bem o coração, sabia que o médico cuidou do Cid Gomes e primo dele, do Sanando Vence Colorado Fernando Jesus Rovani, do bairro Serraria. Boa tarde, Milton. Eu acompanho o trabalho do deputado Sanderson. Ele é formidável. Cláudia Freire, de Porto Alegre, elogiando o deputado Sanderson. Os PMs do Ceará que fizeram greve serão expulsos justamente, mas creio que o senador que tentou esmagá-los também será preso e perderá o mandato, hein? Se não for, é por causa dele fazer parte do grupo seleto de sempre. Alves, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Grande presença do vereador Moisés Barbosa, representando nossa cidade em pleno feriado de carnaval. O trabalho em Porto Alegre não para. E a cidade avança. David Aguiar, de Porto Alegre. Mais mensagens aqui na reta final dos nossos ouvintes. Eu não vou conseguir mais atender. Boa tarde, Milton. Deixa eu ver quem manda essa mensagem aqui. Eu não consigo mais... essas fotos aqui em casa na vitória do deputado federal Sanderson. Dê um abraço nele por mim. Este me representa na Câmara dos Deputados Federais, Vilmar Ferreira, da Costa Capivari do Sul.
Opa, um abraço.
Capivari do Sul.
Vilmar, grande amigo Vilmar.
Estamos chegando ao final, vou ter que fazer a rodada final, não consigo mais atender. E é uma enxurrada de mensagens aqui dos nossos ouvintes, vereador Moisés Barbosa. Muito obrigado pela gentileza, pela presença. Um bom feriado, um bom carnaval. Volte mais vezes aí.
Vou pegar a estrada agora, voltar lá para o seio da minha família. Lá. Um beijo grande para minha esposa Liliane, meus sogros, meus filhos. Mas eu queria deixar aqui registrado que o Jorge Fritzen, o Sanderson e o Rudiger, eles dizem que estão dispostos aí nessa aposta a comer a ovelha. Eles estão inclusive oferecendo a ovelha aqui. Um abraço para Nelly, pro Felipe e Milton.
Eu tô apostando essa ovelha.
Eu sou um admirador do bom jornalismo e sempre que aqui a Bandeirantes me convidar e tu me convidares, estarei aqui, mas quero deixar muito claro, tendo consciência de que meu apelido é Maluco do Bem. Então, se for para fazer de conta e para falar meias verdades, não me convidem. Agora, como vocês querem mesmo a verdade como é, eu sempre estarei à disposição de vocês e da população e dos ouvintes da Bandeirantes. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado. Vereador Moisés Barbosa, do PSDB. Deputado Federal Sanderson, muito obrigado pela gentileza, pela presença também. Alguma questão que eu não coloquei, por favor?
Obrigado, Milton, sempre pelo convite. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para o Vilmar e para o Aurélio, lá de Capivari, e dizer que nós perdemos um grande amigo, que é colega meu da Polícia Federal, Eumar Braga Fernandes, agente da Polícia Federal, que estava nativa ainda, teve em uma semana convalescendo no Hospital Divina Providência e veio a falecer, nos deixando de forma abrupta, uma perda irreparável dos amigos e colegas da Polícia Federal, Eumar Braga Fernandes, que foi quem me apresentou para o Vilmar lá em
Capivari.
Capivari. Uhum. E, Vilmar, eu quero, assim que possível, ir aí em Capivari tomar um chimarrão com vocês. Milton, ainda falando sobre Ciro Gomes e a família toda Gomes, a gente esquece das coisas. Ciro Gomes foi ministro da Fazenda de FHC, uhum. PSDB. Ciro Gomes foi ministro, se não me engano, da Integração Nacional do PT.
E foi da Arena lá atrás também.
Então,
há muito tempo aí.
Essas pessoas que estão aí há muito tempo fazendo da política puxadinho das suas casas, precisam, já passou do tempo de serem afastados, de serem retirados, né? O Ceará merece algo melhor, como o Rio Grande do Sul também, tenho certeza, né? Precisa fazer uma depuração mais rápida nos seus quadros políticos. Temos agora aqui eleições municipais, né, tanto para vereadores como para prefeitos, e é importante que a população, na hora de escolher seus candidatos, verifiquem lá. Não custa botar no Google ali, às vezes...
Ficha limpa.
20 segundos. Tu vai botar ali, ó, Joãozinho da Silva, vai ver se o cara é estelionatário, se o cara já se envolveu em falcatrua com dinheiro público, se o cara já trocou 5, 6 vezes de partido, se ele já foi de esquerda, de direita, de centro, abra um olho que provavelmente os senhores poderão estar indicando um oportunista para ocupar um cargo público. Isso é muito ruim. Milton, obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado. Uma ótima semana para todos nós.
Até uma nova oportunidade.
E nós estaremos, essa semana não tem votação na Câmara, estaremos aqui em Porto Alegre amanhã, quarta-feira, despachando o nosso escritório, atendendo, buscando demandas e críticas, inclusive. Na quinta-feira estaremos também em Porto Alegre e em São Leopoldo. Sexta-feira, Santa Cruz e Capão da Canoa. Um abraço e uma ótima semana a todos nós.
Muito obrigado. 3:59. Vem aí o esporte com Sérgio Boas, César Cidade e, olha, preparação para o Internacional. Nesta quarta-feira tem noticiário do Grêmio, enfim. Fiquem com Sérgio Boas, César Cidade. Eu volto logo mais às 8 da noite no Repórter Bandeirantes. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.